É fato isso. E, na verdade, eu queria voltar ao general Pazuello, e aí já usando o termo general mesmo. Nós vimos um general da ativa, que era ser transformado em ministro, e aí uma atuação, não é nem débil, uma atuação desprezível na condução do ministério, né, completamente despreparado, e eu acho que muito subserviente ao presidente da República, e que vai lá e nega, né? Nega, totalmente nega, e uma coisa que está ficando meio óbvia. E aí ele fala a favor do distanciamento, fala no uso da máscara, embora tenha aparecido já na mídia em outra situação, andando num shopping center sem máscara, e logo na sequência vai, junto com um estafermo que é, num passeio de moto com o presidente da República, né? Foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi na minha vida, né? Eu acredito que o mundo. O país bate 430 mil mortes de Covid e o presidente da República vai passear sem máscara com um bando de... Como é que eles estão dizendo hoje? Eu já dei risada, é galinha de Hitler, né? A expressão é interessante. Vai passear e o Pazuello do lado. Quer dizer, total falta de compostura e em relação às próprias Forças Armadas, né?
Aquilo acho que foi muito ruim para o apoio do Bolsonaro junto ao Exército, né? Eu vi um pouco antes do nosso programa começar que o Exército caminha, né, para puni-lo com advertência, mas o presidente da República é o comandante em chefe das Forças Armadas. Ele pode anular, ele tem a prerrogativa de anular a punição. Tá? Então, o Exército, né, o comando do Exército, obviamente, diverge de Bolsonaro, e isso é péssimo para Bolsonaro. Agora, por conta dessa divergência, os comandantes têm sido muito cuidadosos no que eles fazem com Pazuello. Testaram a hipótese da reforma, ou seja, da aposentadoria precoce, e estão agora testando a punição, né? Eles têm muito cuidado porque eles não querem dar um novo palanque para Bolsonaro. Eles não querem isso em absoluto. Talvez estejam, né, jogando isso para o Supremo, né? Obviamente eles vêm conversando com o Supremo Tribunal Federal, talvez a melhor solução viesse por ali. E aí Bolsonaro não tem como reverter.
Eu sinceramente, acho que essa é uma bomba quente, é uma batata quente, uma bomba que tem que explodir no colo das Forças Armadas. Eu não acho, sinceramente, que é o Supremo que tenha que decidir sobre isso. Porque há um código militar e ele tem que ser cumprido. Ora, se o Exército Brasileiro, se as Forças Armadas não vão cumpri-lo, isso deixa mais clara ainda qual é a postura deles diante desse governo, de subserviência mesmo, naquela expressão que o Pazuello falou e que ficou famosa, manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Sinceramente, se o Exército Brasileiro, se as Forças Armadas não punirem o Pazuello, muito bem, eles segurem essa batata quente que desmoraliza ainda mais essa postura que eles têm tido nesse governo.
Não, eu acho que eles querem realmente fazer isso, né? Mas eles não querem tensionar mais. Eles sabem que o Bolsonaro gosta do conflito. Então eles querem fazer isso de uma forma negociada, de uma forma menos conflitiva. Justamente isso, para não colocar lenha na fogueira de Bolsonaro. Eu acho que esse é o nó da questão, o nó político, né?
Eu vi também que há uma possibilidade do general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira também renunciar no caso de não haver punição. Você acredita nisso?
Olha, eu acho que todo general almeja ser o comandante do Exército, pelo período que seja, né? É algo muito bacana na carreira, todo mundo quer. É o topo da carreira. Eu não acredito que ele fosse fazer isso ou venha fazer isso por conta desse tipo de conflito. Ele tem muitos outros caminhos que antecedem, como eu falei. Eles podem, de alguma maneira, deixar a punição, porque qual é a vantagem de uma punição via Supremo Tribunal Federal, né? É que o Bolsonaro não pode reverter. É uma decisão de juízes. Enquanto a decisão do Exército ele pode, uma vez que ele é o comandante das Forças Armadas. É o último comandante das Forças Armadas.
Eu acrescento a isso lavar as mãos, né? Ui, não fui eu. Não fui eu que puni, foi o tribunal que puniu. Eu, enfim.
É uma questão de interpretação. Eu estou falando o seguinte: do ponto de vista deles, generais, é muito mais uma questão das consequências políticas. Eles Sim. não querem consequências políticas dessa decisão que ajudem Bolsonaro. Daí.
Essa ida do Pazuello, eu duvido que ela tenha sido. Que ela não tinha sido planejada, que essas. Eu não estou dizendo que esse governo é um governo inteligente que pensa, não é isso. Mas a ida dele até lá talvez tenha sido, aí eu quero a sua posição, um prêmio, né, pelo que ele representou de defesa do Bolsonaro, ou mostrar que ele realmente vai morrer abraçado com Bolsonaro, mas não vai entregar o chefe. Mas eu acredito que tenha sido uma ingenuidade dele ter ido nessa passeata, nessa coisa aí, motocada, sei lá o nome disso.
Não, acho, olha, eu falo disso agora, a Mariana estava querendo falar ali também, né?
Não, fique à vontade, pode concluir. Depois eu falo.
Não, veja só, sim, ele estava no Rio de Janeiro, eu acho que o Pazuello fica baseado no Amazonas, né? Então ele foi lá para esse evento, foi calculado, foi um risco mensurado, um risco medido, né? E eu acho que tem muito a ver, talvez o Bolsonaro, o mais provável é que o Bolsonaro tenha solicitado a ida dele, e ele hoje sabe que a única proteção que ele tem, se tiver, é a proteção de Bolsonaro. Ele não tem mais a proteção do Exército. Ele foi depor na CPI de terno e gravata. E ele ensaiou ir depor de farda e foi proibido pelo comandante dele. O comandante disse para não ir de farda. Tá? Então ele já está há tempo já abandonado. Ele já tem nas costas dele vários processos. Sim. Não sei, uma dezena, uma coisa disso. Vai ter que gastar advogado com isso aí. Ele não tem mais para lhe defender a AGU, porque ele não faz parte mais do governo. Então ele vai ter problemas aí por muitos anos, o Pazuello. E o Exército já sinalizou com toda clareza para ele, desde antes do depoimento dele na CPI, que não pode contar com o Exército. Não conte conosco para defendê-lo. Ele só pode contar com o Bolsonaro. Então, essa ida dele ao evento, acho que tem muito mais a ver com isso. Ele continuar nessa busca dele de agradar Bolsonaro, né? E aí pode ter um risco calculado. Se ele for para a reserva, ele vai ser candidato a governador no Amazonas, ou senador, ou deputado, não sei. Enfim, por isso que também os senadores, vamos imaginar que por alguma razão os senadores lá, o Omar Aziz, decidisse prender Pazuello. Se isso fosse feito, ele já virava herói dos bolsonaristas e já teria uma candidatura aí para algum cargo eletivo, certamente um cargo proporcional, assegurado.
Então tudo isso que eu ia pensar. O que eu ia comentar era exatamente isso, essa manobra, né, do Exército, enquanto ele dá ativa, ele não poderia participar do evento público, né, no último domingo, e teve essa manobra de tentar colocá-lo na reserva, e eu vou aguardar cenas dos próximos capítulos com relação a isso que o Alberto cita, com relação aos cargos, porque o maior conflito relacionado a ele está na questão dos respiradores em Manaus, a falta de oxigênio em Manaus, um grande problema que aconteceu lá, que nessa CPI tem se mostrado aí que a falta de atuação ficou evidente, o número de mortes causado pela falta de atuação política nessa região. Acho que a gente vai aguardar. E a outra coisa que eu queria colocar também, perguntar para o Alberto a sua opinião, é isso, né? De trazendo para os nossos ouvintes a informação que acontece uma CPI para trazer dados, né, trazer elementos, confrontar as informações para que se chegue numa resposta do que está acontecendo, sabendo que a gente tem, desde o início da pandemia, uma falta de atuação do governo com relação às medidas sanitárias, uma falta de atuação com relação ao auxílio emergencial, uma falta de atuação com relação à compra da vacina. A gente tem visto nessa CPI que muitos dos depoentes que estão sendo convocados já estão se prevenindo de alguma coisa, que é o alto número de habeas corpus que eles já estão pedindo antes mesmo de falar qualquer coisa na CPI. Por que que isso acontece, na sua opinião? Qual é o movimento que está acontecendo a ponto das pessoas já se justificarem antes mesmo de falar qualquer coisa publicamente?
E olha, a realidade é concreta. Você vê lá o depoimento de todos eles, né? Sempre você vai ter um lado para amenizar, um lado para mostrar, né? Então, o Ernesto Araújo, naquele artigo do Comunavírus, ele dizia: não, eu não me referi à China, eu estava dialogando com outro autor, um autor marxista. Então, você sempre vai ter versões. O grande problema, né, é que os fatos públicos e notórios, no caso da pandemia, compra de vacina, né, a vacina importante, a cloroquina, né, são fatos, né, que mostram que o governo foi negligente, fez corpo mole. Quer dizer, eu não vou aqui ficar discutindo a motivação de Bolsonaro para isso. E aí você tem lá que quem foi depor protege Bolsonaro. Quer dizer, Bolsonaro passa o tempo inteiro dizendo que quem manda no governo é ele, que a autoridade dele é que tem que ser seguida. Aí todo mundo chega lá e diz: não, fui eu que tomei a decisão. No principal tema do ano passado, principal questão do ano passado, desse ano, Bolsonaro não tomou decisão nenhuma. As decisões foram tomadas só por Pazuello, Ernesto Araújo, pela Mayra Pinheiro, né? Não, você conversou com o Bolsonaro, ele deu alguma orientação? Não, nenhuma, né? Enfim, obviamente que não é crível essa versão, né? E eles estão fazendo esse esforço, né? Tanto é que um depoente como o diretor-geral do Butantan, né, Dimas Covas, é importante porque ele vai dizer: olha, nós tentamos, mas não tinha um contrato. Aí ele vai mostrar um outro lado ali, pode em algum momento atestar, né, comprovar que aquilo não avançou por conta da interferência direta de Bolsonaro. Não sei, né, é preciso ver que tipo de evidência ele vai trazer para as afirmações, né. Mas é isso, quer dizer, eles blindaram Bolsonaro, a responsabilidade é só deles e é nebulosa. Então você vê a coisa da cloroquina, eu acho que a coisa da cloroquina, inclusive, ela tem muito a ver com o nosso ambiente social também. No ambiente social brasileiro, eu andei escrevendo isso no meu Twitter ontem, acho que o Brasil é um país menos, que tem uma mentalidade menos científica, por exemplo, do que o Canadá, né? No Canadá sequer é discutido cloroquina, sequer, né? Porque não há espaço para coisas que não sejam científicas. No Brasil há. Por quê? Porque a nossa sociedade é assim, sociedade como um todo. Então, quando o Marcos Rogério vai defender algo não científico, é porque os eleitores dele concordam com isso, né? Tem superstições, seguem horóscopo, né? Isso está muito disseminado na sociedade brasileira, né? Isso não acontece assim no Canadá, não com a quantidade de pessoas que acontece no Brasil, né? Então a discussão da cloroquina fica polêmica por causa disso, porque a sociedade não é entrincheirada para coisas anticientíficas. É o caso lá da Índia. A Índia até menos que a gente, porque a cloroquina ainda tem um disfarce, é um remédio, tem bula, não sei o que. Na Índia é esterco de vaca, né? Não tem bula, não é vendido em farmácia, não tem nada disso. Então tudo isso são indicadores de quão científico ou não científico é uma sociedade, ou a mentalidade daquela sociedade, né? Lamentavelmente a do Brasil não é o suficientemente forte para deter uma cloroquina. Agora, tem uma elite, nós fazemos parte dela, aqueles senadores lá, o maior grupo de senadores faz parte dessa elite, que sabe que a cloroquina não funciona. Agora, eles levaram a controvérsia. Não, antes de ter a certeza do que funciona ou não funciona, tem que testar tudo. Não é assim, entendeu? Antes de ter a certeza que não funciona, tem que testar tudo, porque outras coisas não foram testadas.
Tem o Gibran Mendes, jornalista, que nos acompanha aqui na programação, aqui pelas nossas redes sociais, pergunta por qual motivo não há qualquer notícia, mesmo que informações de bastidores, sobre a avaliação deste cenário por parte da Marinha e a Aeronáutica. Você tem uma opinião?
Olha, até para o mundo acadêmico, né, estudar Forças Armadas, as Forças Armadas é uma coisa opaca, realmente, né? Isso por um lado, até o estudo, né, são pessoas que falam pouco, não estão ali para isso. É um negócio feito para defender o país, defender as fronteiras, né? É uma espécie de símbolo nacional. Todo país que tem isso é um símbolo importante de unidade nacional. Nós pagamos, né, os países pagam, até hoje as guerras se tornaram cada vez mais raras, o Brasil então nem se fala, pagam para ter esse símbolo, né? e é um símbolo relevante para a sociedade, né? Elas não se manifestam sobre política, não deveriam, né? Por que, né, eu digo para o Gibran, né, por que deveria interessar para a sociedade brasileira a avaliação que aeronáutica, marinha, enfim, não importa, o exército fazem da conjuntura, tem, né, não interessa, né, eles têm um papel, eles são uma organização de Estado, eles têm um papel a cumprir e ponto final, né. Essa coisa de colocá-los na arena política não é algo bom, não, eles não têm que ter posicionamento político nenhum, né, como isso mesmo que eu falo, meio assim, uma carreira típica de Estado se aplica a um juiz, a um procurador, não é para ter um posicionamento político que pelo menos que interfira em suas decisões, né? Então isso daí não deve importar, e são organizações mais fechadas realmente, menos visíveis, mais opacas, e, num certo sentido, até pela natureza de sua atividade, segredos militares, aquela coisa toda que nós já sabemos.